deixam pôr as mãos atrás do corpo, aquele sinal de respeito clássico de jogador, para divertir. Quem ainda acha que futebol é jogo para homem, que mulher não entende a regra de impedimento, que vá se catar no deserto do Catar! Lá na Copa, caberá a uma brasileira levantar a bandeirinha da igualdade para ensinar aos marmanjos que ficar na banheira é mó sujeira. Depois de 21 edições em 92 anos, a Copa, enfim, terá mulheres na arbitragem. A proporção desigual, 6 num elenco de 105 árbitros e assistentes, dá a medida do feito dessa catarinense de 38 anos. Ex-jogadora camisa 8 deixou saudades sua cidadezinha Catarina para correr em cima da linha lateral, onde os grandes atacantes passam em velocidade que pernas e olhos humanos mal conseguem acompanhar. Mas ela tem que acompanhar. Temos hoje o privilégio de poder ver e ouvir quem trabalha para não ser notada. Auxiliar de arbitragem brasileira na Copa, seja muito bem-vinda a pioneira Neuza Bach. Ei, Neuza!
Obrigada! Nossa, depois dessas lindas palavras de abertura, ficou. Você me colocou contra a parede, hein? Vou ter que contribuir aí para conseguir corresponder à expectativa.
Imagina, veloz do jeito que você é, você sai escapole e eu que saio correndo atrás. É muito legal isso, assim, que a gente já te conhece, conheço a sua imagem, mas é engraçado que a gente ouvir pela primeira vez a voz de uma pessoa que a gente conhece, mas nunca ouviu a voz. Meus, eu costumo dizer para árbitros amigos meus, sempre disse, o que deu na sua cabeça? Você deve amar futebol demais para cumprir logo essa função mais ingrata, mais ingrata até que de goleiro. O que deu em você?
Olha, realmente, eu já tinha o gosto pelo futebol, né, pelo esporte, até pela minha área de atuação. Eu sou professora de educação física, então, e morava numa cidade pequena, nós não temos muitas opções de entretenimento, né? O futebol é muito forte onde eu moro, claro, futebol amador. Então, no final da tarde, o pessoal se reúne no campo, na quadra, para brincar mesmo com a bola, né? E, na realidade, foi o meu irmão que me trouxe para a arbitragem, né? Ele que me convidou. E nós começamos a trabalhar em jogos da região, campeonatos municipais. E aqui estou eu hoje.
A caminho da Copa do Mundo. Quando é que você podia sonhar isso, hein? Que coisa linda, que carreira linda que você escreveu. Vem cá, é indelicado chamar uma bandeirinha de bandeirinha?
Ah, eu não vejo dessa forma, não. Acho que está mais relacionado mesmo ao instrumento de trabalho que a gente utiliza durante o jogo, né? Mas eu não vejo isso de uma forma pejorativa, porque é o que nos identifica, né? Desde pequeno, quando eu assistia às partidas e via os jogos, eu costumava usar esse mesmo termo. Então, eu não vejo que isso diminui de forma nenhuma o nosso trabalho dentro de jogo.
Mas dentro do campo, como é que os jogadores e a comissão técnica se remete a você? Chama de professora, de vossa senhoria, de auxiliar? Como é que chama?
Não, normalmente é de professora, sim, quando estamos aqui no Brasil, né? Normalmente, mas eu acho que mais do que a palavra que se utiliza é a forma, né? A expressão corporal com que a pessoa se dirige, até mesmo o tom de voz. Então, o que importa é que seja com respeito, respeitando não só a pessoa que está ali, mas também o profissional. E desde que isso esteja presente, o termo, o nome que vai estar sendo utilizado não importa muito.
Você, quando menina, na torcida, fosse na janela ou na arquibancada, não tem, já que estamos só entre nós aqui, você já xingou o juiz?
Não, então, vai parecer que eu estou querendo me defender, mas não é. Eu venho de uma família de professores, né, com uma descendência alemã, então, assim, a educação ela era muito rígida, com muita disciplina, e eu não me lembro de ter ouvido nunca o meu pai falar algum palavrão, então realmente vem assim, vem de casa isso, de respeitar o próximo, as pessoas e o árbitro inserido dentro desse processo também, né?
Eu vi as imagens suas no início de carreira, você era uma alemã de cabelos escuros, você se alourou depois, por quê?
É, Bial, a idade vem chegando para todo mundo, né?
Uma menina dessas me falando de idade, Deus. Imagina, nem 40 você tem ainda, 30 e poucos.
Mas dizem que os cabelos brancos são experiência, né? De vida.
É, né? Eu devia ter aprendido alguma coisa, se fosse por isso, não aprendi nada. Olha, deixa eu contar para o pessoal. No Catar, a Neuza será a única, a primeira brasileira, e será a única brasileira entre 6 mulheres, vão ter 3 auxiliares e 3 árbitras. Entre os homens, teremos 2 juízes, coisa que não acontece desde a Copa do Brasil de 1950, o Rafael Claus e o Wilton Sampaio. Quer dizer, torcedor vai reclamar sempre, mas a nossa arbitragem está com moral na FIFA.
É, nós temos somente 4 países, né, que vão ter 2 árbitros na Copa do Mundo, então não quero aqui dizer que a arbitragem brasileira é perfeita, temos sim vários aspectos a melhorar, mas isso mostra sim a qualidade da arbitragem brasileira, né? Se não fosse assim, nós não teríamos 2 representantes selecionados.
Fico pensando a sua situação como a dos árbitros brasileiros, aquela vontade de apitar uma final de Copa do Mundo, de atuar numa final de Copa do Mundo, mas você só chega lá se o Brasil não chegar. E agora, esse conflito, hein?
Assim, tem coisas, isso eu trago para minha carreira toda, não só para uma Copa ou enfim para o torneio que eu tiver. Eu acho que tem coisas que fogem do nosso controle, né? E eu jamais poderia torcer contra a seleção para que eu estivesse lá. Eu acredito que o que tem que ser acontece, né? Eu acho que o um árbitro quer é estar numa final, com certeza, estar em grandes jogos, mas eu acredito assim, numa Copa do Mundo tem muitos grandes e bons jogos, né? Não necessariamente só a final.
Bom, a arbitragem feminina brasileira, ela foi desbravando espaço nos torneios internacionais. O primeiro trio feminino foi uma competição adulta masculina da FIFA Mundial de Clubes de 21, foi isso?
Isso.
Você estava lá?
Estava.
E aí, depois também em 21, teve um primeiro trio feminino no jogo de Libertadores, um time da Argentina contra o time do Equador. Você estava nessa?
Estava também.
Caramba, Neuza, que história que você está escrevendo, hein? E você passou por testes físicos muito rigorosos para apitar o Mundial de Clubes. Agora você vai passar por tudo de novo na Copa. Quais foram os testes que você teve que cumprir?
Isso, para estar apta, né, a trabalhar em jogos masculinos, eu preciso prestar as provas masculinas, como todos os outros árbitros. E eu até acho justo, porque o atacante não vai correr menos porque tem uma mulher lá na lateral do jogo ou uma árbitra central, né? O jogo, ele vai e precisa seguir a sua normalidade, né? Então, a gente presta as mesmas provas, eu preciso correr. Prestar a prova como um homem árbitro vai prestar. E aí, essa prova são 40 tiros de 75 metros. Eu tenho 15 segundos para fazer esse tiro e tenho 18 segundos para recuperar. E aí também, nós somos avaliados em velocidade, agilidade, são vários. Avaliam-se todas as valências, né?
Porque o árbitro ele tem que ter mais resistência, o auxiliar tem que ter velocidade. Sendo que é um tipo de velocidade diferente de um atacante. Vamos ver um lance do Mbappé, jogador francês, na última Copa da Rússia, onde ele marcou o recorde em campeonatos mundiais de velocidade numa arrancada, levando a bola.
Pogba tirou. Mbappé acelera. É difícil parar o Mbappé assim. Mbappé. Com a bola dominada, ninguém para, Mbappé botou na frente, pênalti, pênalti, um pênalti bobo, o Mbappé estava praticamente sozinho, uma arrancada espetacular de Mbappé. No detalhe, Mbappé, velocidade pura.
Foi uma arrancada de 64 metros, a média de velocidade desse pique foi 32,4 km por hora, carregando a bola, hein?
km por hora de média, ou seja, quando ele chegou ali na linha do bandeirinho, ele já estava muito mais que isso. Qual é o seu recorde de média de uma corrida?
Normalmente, quando nós prestamos as provas de velocidade, o assistente faz provas de 30 metros, né? Então, chega próximo também dos 30 km por hora. Mas conduzindo a bola seria um pouco mais difícil, tá? Por isso que eu sou árbitro e o Mbappé é um jogador, né? Sim.
Agora, tem uma coisa na sua corrida. Você vê que o Mbappé vem embalado lá do campo de defesa. Você tem que explodir. Tão importante quanto a velocidade que você vai alcançar é a sua capacidade de explosão, né?
Isso, exatamente. Então, por isso que o assistente tem algumas habilidades específicas, que no caso a gente precisa de muita agilidade, até por causa da troca de... Nós acompanhamos a linha do penúltimo defensor, né? Então, quando essa linha fica se movimentando muito, nós precisamos muita agilidade. E aí você parte de uma posição zero, normalmente de frente para o campo, e você passa a acompanhar um atacante que muitas vezes vem lançado, já vem em velocidade, então você precisa primeiro girar o teu tronco para iniciar essa corrida. Por isso que a leitura de jogo é tão importante para você. Quanto antes conseguir arrancar a partir do momento do passe, menor vai ser a distância que você vai ficar atrasada com relação à linha.
E acha joelho também, hein?
Isso. Mas a gente acaba, exatamente por causa dessa especificidade da nossa profissão, a gente acaba fazendo muitos treinos específicos para isso, para que a gente consiga resistir, suportar a um jogo.
Porque você não pode ficar pensando em correr, isso tem que ser absolutamente automático, porque a sua atenção é mais importante, ou tão importante quanto a sua velocidade, né?
Não, então, é exatamente isso, porque essa questão da parte física, ela é unida à questão da decisão técnica, né? Porque se fosse só correr, seria um pouco mais fácil. E exatamente, a nossa corrida, ela só pode iniciar após o lançamento, né? Após o passe.
Vamos dizer que fisicamente o homem leva vantagem sobre a mulher, é mais forte, mas... Quais são as vantagens da mulher? Por exemplo, essa capacidade de multitarefa da mulher, que é mais versátil que o homem. Isso ajuda você no seu trabalho como auxiliar?
A gente sabe que fisiologicamente o homem é mais rápido, mais forte, né? Exemplo disso são os tempos das provas de 100 metros, por exemplo, de velocidade. As provas elas são separadas exatamente porque os homens são mais velozes. Então, eu precisei aprender com outros recursos suprir essa velocidade que é maior nos homens, né? E aí, até por essas outras habilidades que eu consigo também acompanhar uma jogada como os homens assistentes conseguem. Até a questão da visão periférica, dessa leitura de jogo... Essa habilidade exatamente da agilidade, né? Que assim, a agilidade normalmente o corpo da mulher ele é um pouco mais flexível, então ele facilita essa agilidade também, né? No momento de eu girar meu corpo para iniciar essa corrida. Então, em algumas formas, eu consigo suprir com algumas habilidades essa deficiência que eu acabo tendo com relação a um homem.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Vamos lá, você falou de visão periférica para explicar para os homens que não entendem essas coisas, você, então, explique rapidamente, quer dizer, de uma maneira mais breve que você puder, a tão temida por alguns regra do impedimento. Ensina para a gente o que consiste ficar em posição irregular.
Então, explicando de uma forma assim, bem básica para aquela pessoa que não acompanha muito futebol, mas tem curiosidade de saber o que é a tal da regra 11 do impedimento, e assim ela vai poder participar da conversa no cafezinho, no almoço. Então, de uma forma simples, nós temos duas equipes em uma partida, uma equipe que naquele momento está atacando, tentando fazer um gol na meta adversária, e uma equipe que está defendendo. A equipe que está atacando, não pode ter o seu atacante à frente da linha da defesa ou então dos zagueiros no momento que essa bola for tocada para ele. E se ele estiver adiantado com relação a essa linha dos zagueiros e ele acabar fazendo o gol dele vai ser anulado porque esse jogador estava em posição irregular. Essa seria, assim, uma forma bem básica.
Sensacional, sensacional. Portanto, a partir dessa sua explicação, um olho seu tem que enxergar o último passe e o outro olho tem que ver o último defensor. Como é que se faz isso?
Quando a jogada está mais próxima, eu tenho no mesmo campo visual próximo a mim, linha da defesa e passe, fica um pouco mais fácil. No momento que esse passe fica um pouco mais distante de mim, porque às vezes a linha está na intermediária, a linha da defesa está na intermediária, mas eu tenho um lançamento que pode vir de uma bola que o goleiro está quebrando lá do outro lado, esses são os momentos que é mais difícil, e aí eu acabo precisando do foco alternado, né? O foco onde a minha visão em um momento olha o passe e olha a bola, que são as jogadas que normalmente a gente tem maior índice de equívoco nessas jogadas.
E a audição também deve ajudar, a batida na bola, o som do passe.
Também. Na verdade, também. Você acaba trabalhando um pouco também com o feeling, né? Você passa a fazer tanto isso que tem coisas que elas já estão, já são intrínsecas e você já não precisa mais nem observar tanto quanto você fazia no começo da carreira. Então, você já vê o atacante, para isso serve a leitura de jogo, você já vê o atacante se preparando para fazer o passe, e aí você só com uma olhada na visão periférica de cantinho de olho, você já enxerga a bola sendo passada. E a questão do som da bola, ela ajuda, mas assim, com estádios lotados e a torcida cantando, fica um pouco mais difícil, né? Então, já é um recurso que depende do jogo que você está, a gente não consegue estar utilizando.
Mas olha, tudo que a gente está falando, a gente está vendo como corpo e mente estão trabalhando, né, uma coisa só no trabalho de arbitragem. E aí, então, vamos mostrar como é que a Neuza faz a ginástica do cérebro dela. Tenta acompanhar, vai, valendo. Caramba! Você sente resultados mesmo nos jogos depois desses exercícios? Isso te dá confiança?
É a tal da velocidade de reação, né? Quanto antes eu conseguir reacionar e com assertividade também, né? Porque não adianta eu reagir e reagir ao estímulo equivocado. Então, realmente seria como fazer uma ginástica cerebral, né? E árbitro precisa muito disso, porque eu, além de correr, eu preciso guardar informações, né? Por exemplo, eu posso ter hoje a gente trabalha com as situações de delay, então eu preciso guardar as informações e às vezes seguir na jogada para tomar uma decisão quando a jogada concluir. Então, quanto mais rápido o meu cérebro for, melhor para mim na tomada de decisão.
Mas para o cérebro tá limpinho, funcionando rápido, o emocional é muito importante. Como é que você prepara? Como é que é esse seu preparo emocional antes do jogo? Você tem algum ritual? Como é que você lida com essa parte que quanto mais de alto nível é o esporte, mais decisiva é para jogadores e para árbitros?
Eu sou suspeita para falar, eu sou apaixonada pela psicologia. Quando eu comecei na carreira, porque realmente um árbitro ele sabe a regra do impedimento, então o que pode realmente fazer com que ele se equivoque, claro, é uma situação onde ele pode estar obstruído, pode ter um jogador na frente, ele realmente não vê a situação, mas fora isso, o árbitro tem conhecimento da regra, então se ele observar a infração, ele normalmente acerta, mas aí o que pode acontecer? Por uma falta de foco, atenção, concentração ou nervosismo, ele acabar tomando uma decisão equivocada. Então, eu passei a trabalhar realmente, hoje eu tenho um psicólogo que me ajuda, eu tenho todos esses recursos, utilizo, faço meditação, pilates. Eu realmente acho que dá uma grande diferença na hora do desempenho, porque se eu conseguir estar focada e concentrada no jogo, eu realmente vou me equivocar naquelas jogadas que são humanamente impossíveis por situações de velocidade da jogada ou nas demais, normalmente a gente consegue acertar.
Jogadores são educados com você? Já ouviu alguma coisa mais grosseira, assim, de um jogador no calor da refrega ali?
Assim, o futebol ele é um esporte de emoção, né? Então, não é que a gente nunca escuta nada. Mas, no geral, são aquelas reclamações que realmente elas são pertinentes, levando em consideração o momento, às vezes, do jogo, da competição, da equipe. Eu acredito que temos, sim, ainda a evoluir nesse ponto, nesse aspecto, mas não é nada também, assim, absurdo das coisas que acabam acontecendo dentro do jogo.
Mas eu acho, se você comparar os jogos que a gente vê dos times europeus, jogador brasileiro reclama demais. Meu Deus, um minuto de jogo, a primeira marcação do árbitro reclama o tempo todo. É chato, gente. Você vê que os mesmos brasileiros na Europa não se comportam assim. Então tem alguma coisa cultural esquisita aí. Aliás, falar em cultura, as torcidas estão se tornando mais educadas, né? Agora não pode cantar... Tem cantos homofóbicos que prejudicam o próprio time. Mas como é que você faz? Você não pode nem botar algodão no ouvido para não ouvir xingamento da torcida, né?
Não. Eu acredito assim. Quando eu me tornei uma árbitra e eu já acompanhava futebol, então, assim, você sabe que você não está indo para a igreja, né? Você, mais ou menos, você entende que algumas coisas em determinado momento você vai acabar escutando, faz parte, né? Até pela minha criação, que eu venho de uma família doce, educada, então, óbvio que eu espero que um dia a gente possa melhorar com relação a isso também, mas levando um pouco em consideração, assim, que o futebol é esse esporte apaixonante que vai para o estádio todos os tipos de pessoas, né? Então, assim... Está melhorando, mas a gente pode melhorar ainda mais, né?
É incrível o que está acontecendo, porque poucos ambientes mais machistas do que o futebol, isso está se transformando, o que é bacana. Mas, por exemplo, cantadas, como é que você dribla as cantadas ou você entra de carrinho?
Não, eu acho que está muito relacionado também à forma como você se coloca, né, no meio. Então, assim, normalmente... dificilmente a pessoa te aborda com uma coisa muito direta, né? Normalmente ela dá alguma entrada e espera para ver como você vai reagir. Então, também, assim, para não me tornar uma pessoa estúpida ou responder de uma forma grosseira, normalmente eu só simplesmente escuto, sei qual é o objetivo por trás daquelas falas e normalmente me mantenho calada ou então dou uma resposta... Que não seja nem estúpida, mas também que tente mostrar para a pessoa que eu não estou interessada nesse tipo de assunto e aí a conversa termina.
Aí tanto faz, porque você sabe, quando a bandeirinha levanta a bandeira firme, é impedimento. Quando ela faz assim, é falta. Então tem que ver, dependendo do caso, né? Falta ou impedimento. Querida, eu sempre achei tão injusto com os bandeirinhas... com os auxiliares, os juízes de linha, como queira chamar, a gente está vendo lá pela televisão, com comentarista, aí tem o lance, aí replay, congela, e aí vê 30 vezes, na quarta vez que vê, fala assim, essa bandeirinha errou. Cara, teve frações de segundo para tomar uma decisão que todo mundo depois fica assim. Agora, ainda tem o VAR, mas o VAR veio... pressionar mais ainda o auxiliar ou proteger o seu trabalho?
Não, eu entendo que o VAR trouxe um pouco mais de justiça para o futebol, né? Talvez aí algumas alterações ainda possam acontecer no protocolo para melhorar um pouco da questão também da demora. E assim, o VAR é recente, né? Então, assim, nós temos ainda aspectos a melhorar com relação a ele. Mas o fato de antes eu poder decidir o campeão do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil, com uma decisão equivocada minha, e hoje eu não preciso mais carregar esse fardo na minha carreira, para mim é muito bom, e eu acredito que isso é bom não só para nós da arbitragem, mas também para o futebol, né?
É, tá se ajustando. Você trabalha com fone de ouvido, né?
Trabalho, nós trabalhamos com sistema de comunicação.
Você escuta tudo que o juiz fala, tudo que ele, as conversas dele com o VAR, você escuta tudo, você é chamada a falar também?
Isso, nós escutamos toda a comunicação do campo e o VAR somente quando ele abre comunicação, né? O microfone dele é fechado e quando ele abre comunicação, aí sim, nós ouvimos no campo. O que acontece é que normalmente quem está próximo da jogada passa a sua informação, né? Então, se a jogada acontecer próxima a mim, eu passo a informação do que eu vi. E aí depois fica mais uma comunicação mesmo entre o árbitro e a cabine para que eles tomem a decisão, até porque o que nós vimos no campo a gente já falou, né? Então, a partir dali, quem vai ter maiores informações e mais detalhadas é realmente o VAR que tem as imagens.
Olha, eu queria mostrar agora um grande momento da carreira de Neuza Bach, final do título do Campeonato Paulista desse ano. O título foi para o Palmeiras graças a um gol decisivo do Danilo. E foi um lance que o computador ficou um tempão ali para decidir e a Neuza processou na hora. Vamos rever.
O próprio Scarpa vai lá para a cobrança. Jogadinha ensaiada mais uma vez ali pelo lado. Marcos Rocha ajeitou, Scarpa cruzou, desvio!
Acontecendo alguma checagem aí por vídeo.
Foi checado o lance, né? O Klaus fez até o gesto ali, né? Para ver se ele estava impedido ou não. Não estava, o gol está validado e incendeia o Allianz Parque.
Estou vendo aí um orgulho indisfarçável por essa decisão.
Nesse momento agora com o VAR, você já sabe no momento, né? É instantâneo. Você sabe se você acertou ou se equivocou na tua decisão. Antes você, quando fosse no primeiro tempo, descobria no intervalo. Ou se a torcida ficasse xingando muito. Agora não tem jeito. Agora é instantâneo, né? Então, no momento que você toma a tua decisão, já vem a comunicação da cabine, ó. Decisão acertada, gol validado, pode reiniciar. Ou então, factual, decisão equivocada, impedimento.
Mas antes disso tudo, você correu para o meio campo, não
isso.
Foi?
Na verdade, a gente toma a nossa decisão, né? Eu, no momento, assim, na verdade, não foi uma jogada que eu tive muita dúvida, né? Tem as jogadas realmente que a gente tem dúvida, mas essa não foi uma jogada que eu fiquei em dúvida. Eu sabia da dificuldade da jogada e eu sabia que o VAR ia traçar a linha. Então, assim, exatamente por essas jogadas, quando elas são tão finas, às vezes sobra um pé de um atacante que a gente não viu, ou a ponta de um ombro que você não observou. Então, acaba que às vezes esses equívocos acontecem e aí o VAR altera a tua decisão.
Diz que jogador de futebol vê qualquer vão de porta, fica imaginando chutando no ângulo. O jogador de basquete vê uma coisa, vê um acerto. O paredão para o jogador de tênis, ele fica já... Qualquer parede ele já fica imaginando. Você vê linhas imaginárias pelo mundo afora?
Olha, não consigo ver um quadro torto na parede, não. Eu preciso passar lá e colocar ele retinho.
Neuza, é um torneio tiro curto, né? A Copa, para ser campeão esse ano, são quantos? 7 jogos?
Isso.
Passa os 3 primeiros. E... tem alguma recomendação da FIFA para, sei lá, para preservar o espetáculo, não estragar o sonho de tanta gente?
As decisões elas precisam ser muito claras, né? E entendíveis ao público em geral, porque, por exemplo, uma expulsão em uma jogada, em um jogo abertura de competição, o jogador que for expulso, no próximo ele já pode ficar fora no próximo jogo, e aí daqui a pouco, se a equipe dele não classificar, a Copa já acaba para ele, né? Então, assim, precisam ser decisões entendíveis ao público geral, decisões claras, corretas, né, concisas, para que a arbitragem possa passar ilesa em uma competição tão importante.
Eu estou achando o impedimento moleza perto da nova regra do que é bola na mão, do que é mão na bola. Está confuso para mim isso. Explica, como é que vai ser na Copa? Mão na bola ou bola... Se a mão... Explica para a gente qual, o que, que é. Você tem uma capacidade de explicar de uma maneira simples.
É, a única alteração que a gente teve textualmente agora, né, foi com relação à posição do braço em relação a uma ação de disputa, né? Essa é a única alteração para esse ano com relação à regra da mão. Então, se o braço do defensor estiver numa posição justificável para aquela ação de disputa, ela não é mais considerada como infração, né? Então, tem um pouco a ver com a ação que o jogador está realizando naquele momento, se ele estiver disputando a bola, o defensor. Isso não é muito claro, né? Agora ficou difícil de responder aquela pergunta se a regra é clara.
Então chegamos à minha pergunta. Eu falava para o Arnaldo. Arnaldo, se a regra fosse clara, não precisava de juiz, árbitro, assistente. A regra é clara, Neuza?
Então, a regra é clara. O que acontece é que ela é interpretativa. E aí nós entramos no campo da subjetividade, né? Principalmente a regra 12, a regra das faltas e a regra dos cartões, ela é bastante interpretativa, né? Então, é por isso que o árbitro acaba tendo mais essa função dentro de campo de interpretar, enquanto nós, enquanto assistentes, é mais uma situação geográfica, né? Ou o atacante está em posição ou ele não está. Então, aí está uma das grandes diferenças, assim, das nossas funções.
Vai dormir bem na véspera da estreia?
Ah, eu imagino que sim, com toda essa preparação mental que a gente faz, né? Tem que aprender a controlar essa ansiedade um pouco. Mas é meio que uma gangorra, assim, porque você fica, uau, eu vou para a Copa do Mundo. Aí você, pezinho no chão, pensa na preparação, te concentra aqui no brasileiro. Meio que você vai se equilibrando aí nesse misto de emoções.
Saiba que os torcedores brasileiros vão estar ali vibrando com a seleção e vibrando com as suas atuações, torcendo para você se sair muito bem. Tenho certeza que você vai se sair muito bem demais esse desafio. Muito obrigado, Neuza Bach. Muito prazer, viu?
Eu que agradeço. Foi muito bom conhecer você também, poder trocar um pouquinho de algumas palavras contigo, e tudo de bom também.
Ótimo. Boa sorte para você em casa. Fica de olho, começa 20 de novembro, a Copa do Catar. Estou sentindo que a gente vai chegar longe. Vamos nessa. Tchau. Quer ver mais? Entre no Globoplay.